A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa, esse quadro que eu apresento com muito carinho, toda sexta-feira às 14 horas, com reprise sábado às 12h45, que é o registro um pouco da história, da vida das pessoas. Criamos esse projeto em 2017 até hoje. Hoje nós estamos entrevistando a família de número 415. São 415 famílias que nós visitamos e cada um contou um pouco da sua história. O objetivo é fazer um registro da vida das pessoas, porque todos nós escrevemos a nossa história. E esse Papo na Varanda que eu criei foi exatamente para isso. Nós gravamos numa tarde de quinta-feira do dia 9 de outubro de 2025. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 17, e nesse sábado, dia 18 de outubro. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. É isso mesmo, o Jornal de Beltrão traz informação de todo o Sudoeste, do Paraná, do Brasil e notícias do mundo também. E se você não quiser ter ele como assinante para receber em sua casa, você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e acompanhar todas as notícias do Jornal de Beltrão, que divulga uma foto, um pouco do nosso Papo na Varanda, um pouquinho da história também é divulgado no Jornal de Beltrão. E temos o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Oclésio e Anete, que fazem um presente de uma foto de 20x30, para os nossos entrevistados e também para arquivo do nosso programa Papo na Varanda. Colecione bons momentos. Se você tem fotos no celular, precisa revelar, revele as fotos, guarde as fotos. Você tem fotos antigas, né, precisa mandar recondicionar, quer melhorar as fotos antigas, também vá até a Foto Arte, que fica na Rua Maringá, que é na mesma rua da Prefeitura Municipal, e tem o telefone 99923-3096. Colecione bons momentos. Há mais de um ano, teve uma pessoa que me pediu para gravar um Papo na Varanda na comunidade da Valdomeira. E eu perguntei a essa pessoa, que eu não lembro o nome, né, quem é que mora lá na Valdomeira? Olha, é um professor que mora na Valdomeira, eu gostaria que você gravasse com ele um pouco da história, que tem história para nos contar, que é o seu Luiz Borges, que nasceu no dia 5 de 10 de 1953, está aqui ao meu lado, tem 72 anos, casado com a dona Helena Gosman Borges, que nasceu no dia 7 de fevereiro de 1962, está aqui à minha esquerda, tiveram dois filhos, foram bem econômicos, o Maciel e também o Matheus. Eles são casados há 38 anos. Nós vamos especular um pouco da vida, então, do seu Luiz, né? No final eu falo por que que tem esses símbolos do Corinthians no muro aqui para quem vem para Santo Antônio, para quem vai, para quem volta. Depois eu vou falar sobre isso aí, então. Então, seu Luiz, o senhor nasceu aonde, seu Luiz?
Eu nasci em Santa Catarina.
Santa Catarina. Como era o nome do lugar?
Araranguá.
Araranguá. Então é Barriga Verde.
Barriga Verde, sim.
Barriga Verde, daqueles lados. Uns chamamos de Manezinho, né? Chamavam nós de Manezinho, porque eu também nasci em Braço do Norte, somos Barriga Verde. Como era o nome dos seus pais, seu Luiz?
Elias José Borges e Liberalina Perpétua Zeferino Borges.
Muito bem. Bom, era família grande, muitos irmãos o senhor teve?
10 irmãos.
10 irmãos. E o professor Luiz, mais velho, mais novo?
Eu sou do meio.
Do meio. É. Do meio. Olha só. Bom, e lá em Santa Catarina, lá em Uruçanga, lá onde ele nasceu, onde vocês nasceram, trabalhavam na roça lá?
Sim, meus pais trabalhavam na roça.
Naquela região plantava-se muito fumo. O que que eles cultivavam lá, o senhor lembra?
Olha, eu não lembro porque eu vim fazer aniversário aqui, eu só nasci lá, né?
Só nasceu lá.
Mas meus irmãos contam, meu pai contava, lá eles plantavam milho, lutavam com porco, faziam aquelas, eles diziam safra de porco, porque eles derrubavam a mata, plantavam o milho e depois largavam os porcos lá na roça, os porcos comiam lá na roça mesmo, não precisava tratar.
É, isso mesmo, tempo da safra, viu? E eu estava vendo aqui na nossa conversa anterior que 1954 faz 71 anos que eles vieram aqui para o Paraná. O senhor sabe nos dizer por que vieram aqui para o Paraná, aqui para Valdomeira?
Olha, tinha um senhor que ele vinha para cá e ele era tipo um... essas pessoas que vendem lota, como é que se chama?
Era um... No passado era um vendedor de terra, isso. Hoje chamam de corretor de imóveis.
Isso, corretor. Ele vinha para cá, um tal, esse senhor chamava-se Luiz Brembate. Uhum. Né? Ele que vinha para cá e daí conseguiu, daí fez a cabeça de meu pai, daí... mais irmãos do meu pai, meus tios, e daí vieram para cá, daí ele que vendeu a terra pro pai.
Ele que arrumou o negócio. Ele que arrumou o negócio. Foi aqui nesse mesmo local, na Valdomeira?
Aqui, nesse mesmo local. Só ali, mais no fundo ali. Sim. Depois meu pai comprou essas partes para cá, aqui onde eu estou morando agora.
Bom, já que o senhor veio fazer aniversário aqui, mas com certeza alguém falou como é que eles vieram, como é que foi trazida essa mudança.
Olha, eles vieram de caminhão. Daí, só que veio umas quantas famílias no caminhão na mudança. Veio, acho, não sei se é 3 ou 4 famílias na mudança.
E vieram todos aqui para Valdomeira?
É, todos aqui para Valdomeira. Foram meus tios, eram meus tios.
Seus tios que vieram para cá. E vieram aqui, com certeza, em 54. Tem muito mato. Vieram desbravar aqui, então.
Sim. É. Vieram desbravar.
Bom, e o senhor tinha apenas um ano... Não é? Então, na escola, na catequese, na igreja, foi aqui na Valdomeira?
Foi aqui na Valdomeira. Minha professora era Amabile Fenale Brembate. Só que não era, era esposa de um irmão desse Luiz Brembate, que também morou aqui. E a dona Jurema Brembate, que era esposa desse Luiz Brembate, também foi professora aqui. Mas não foi minha professora, porque depois ela mudou ali para Alto Florido, mas foi... Era madrinha da minha esposa.
Madrinha da esposa. É. E o senhor conheceu a sua esposa aqui?
Sim, ali no Alto Florido.
No Alto Florido, então era um namoro bem pertinho.
Bem pertinho.
É, mas não ia na escola junto.
Não, não. Não? Eu sou 8 anos mais velho que ela.
Ah, muito bem. Então, dona Helena, e a dona Helena nasceu no Rio Grande do Sul?
Não, aqui em Santo Antônio, aqui nasceu no Alto Florido.
No Alto Florido. Florido. Seus pais eram... Seu José e a dona Renilda?
Sim.
E era uma família muito grande da senhora?
Sim, é bem grande, a família do pai e da mãe também.
E a senhora falou que a sua mãe faleceu e ele casou com outra, tiveram 12 irmãos?
Sim, 12 irmãos.
Sim. É, o que que aconteceu com a dona Renilda que ela faleceu?
Ela faleceu com um problema no pulmão, ela faleceu bem nova, com 44
anos. 44
anos.
Uhum. 44 anos.
Deixou tudo nós, né? Tudo nós, não tinha nenhum, só dois casados, só o Vilso e a minha irmã Marlene casado. O resto era tudo pequeno.
Tudo pequeno.
Nós criamos a Adriana quando ela tinha 4 aninhos, afinal da mãe faleceu. Olha, então, nós criamos ela.
Vocês que criaram. E a senhora ia na escola aqui?
Ia na escola no Alto Florido.
No Alto Florido.
Sim.
E os seus pais vieram para cá lá do Rio Grande, compraram terra ali, vieram
morar. Sim, compraram terra ali no Alto Florida, onde que está o meu mano morando até hoje.
E a senhora lembra, assim, do Alto Florido? Tinha muitas famílias que moravam ali?
Sim, bastante. Nossa, eu nasci ali, me criei ali, né? Sim. Fui na escola ali, na catequese, tudo. Passei primeira comunhão, crisma, tudo ali.
Tudo no Florido, tudo na escola.
Tudo ali no Alto Florido.
Tudo no Alto Florido, olha que maravilha, né? Bom, e na escola, então a senhora conheceu o seu Luiz e tiveram um namoro?
Sim. Tivemos um namoro.
Muito tempo de namoro?
Não, um ano. Não deu bem um ano.
Não deu bem um ano?
Não.
Já estão juntos há 38 anos.
38 anos.
O casamento foi ali mesmo?
Não, foi lá na cidade, na Matriz.
Em Santo Antônio?
Sim, na Matriz. Na Matriz ali em Santo Antônio.
Sim, olha só. Bem, naquele tempo os namoros eram um pouco mais restritos, não dava para chegar muito perto. Era assim, senhor Luiz?
Era assim.
Era assim?
Era assim.
É?
É.
E os seus pais concordaram de namorar com ele?
Sim, concordaram, porque afinal a mãe já era falecida,
era,
né?
Falecida,
sim, era só pai. O pai, concordaram.
E a senhora me disse que depois seu pai acabou casando com uma outra pessoa e teve mais dois filhos.
Mais duas meninas.
Mais duas meninas. E moram para onde? Uns já faleceram. Seus irmãos moram alguns aqui na região?
Sim, tenho duas em Beltrão e daí o resto mora aqui tudo aqui em São Antônio.
Tudo aqui perto.
É, e daí as outras duas meninas moram em Mato Grosso.
Mato Grosso. Oi? Aonde? No Rio Grande do
Sul. O Bilson mora no Rio Grande do Sul, o irmão dela mais velho.
Mais velho, mora no Rio Grande do Sul.
Sim, Feliz.
Oi?
Na Cidade de Feliz.
Cidade de Feliz. Vocês iam em muitas festas, muitos bailes, muitos matinés?
Bastante, bastante.
É?
Onde tinha um baile, nós ia. O pai levava nós, né? Daí nós ia.
Sim. Pai levava vocês?
Sim, pai levava nós.
É, mas na hora de ir pra casa, se o namorado estivesse junto, tinha que ir bem pertinho ali.
É, junto com o pai.
Junto com o pai. Muito bem. Muito bem. Meu senhor Luiz, o senhor foi pra escola aqui, depois o senhor foi professor aqui. Me conte um pouquinho dessa história do senhor, da sua vida, né? Depois indo para uma faculdade, sendo professor aqui em Santo Antônio. Nos fale um pouquinho sobre isso.
Eu, professor, fui por acaso.
Por não, acaso por quê?
Eu estudava em Cascavel e daí eu queria fazer odontologia. Só que naquela época, em Cascavel não tinha curso de odontologia. Era só em Ponta Grossa. E um dia eu faltei à escola. E justamente naquele dia, meus colegas se reuniram e fizeram uma procuração e foi um a Ponta Grossa fazer a inscrição para todo mundo. E eu fiquei fora. Como eu fiquei fora e estava cansado, eu trabalhava de garçom num restaurante, estudar e cansado, eu pensei, vou passar um ano em casa e depois volto a estudar. Daí eu vim para passar um ano em casa aqui com meus pais, cheguei aqui, tinha uma irmã minha que era professora e dava aula lá naquela escolinha que tinha na curva da garganta ali. Tinha uma escolinha ali, bem na curva.
Exatamente.
E justamente precisava de alguém para substituir ela e não tinha. E aquele tempo não precisava concurso, era um contrato. Daí ela falou para mim, já que tu vai ficar um ano, por que tu não vai dar aula lá? Porque eu preciso arrumar alguém e não estou conseguindo. Eu falei, sabe o que é mesmo? Daí ela pegou, nós fomos lá na cidade, na secretaria, me apresentou lá, fizeram o contrato e eu comecei a dar aula. Só que eu não tinha magistério, eu tinha feito aquele antigo científico, né, que existia, a educação geral. Mas para dar aula podia, mas tinha um projeto chamado Logos 2, que era para professor, regularizar a situação de professores, que era um magistério à distância. Eu peguei e fiz aquele magistério. Só que eu comecei a dar aula e comecei a gostar de dar aula. E daí fiz aquele projeto logo os dois à distância. E daí surgiu um concurso para o Estado. Naquele tempo tinha o primário do Estado. Saiu um concurso para o Estado e eu fiz o concurso para o Estado. E passei. Passei. No dia que eu fui dar os nomes para casar, fiquei sabendo do resultado do concurso. Me contaram que eu tinha passado no concurso.
Olha só.
Né? Foi no começo de janeiro de 87 que eu fiquei sabendo. Eu casei dia 31 de janeiro de 87. E tá. Daí, em outubro de 87, fui chamado. Né? E eu já estava dando aula naquela escola aqui do São Pedro do Florido.
Viu, mas lá na garganta, já chamava o Garganta do Diabo aquela vez?
Sim, já chamava.
Já chamava. Então, naquela escolinha, tinha muitos alunos?
Tinha, bastante.
Bastante?
Era eu e uma prima minha que dava aula lá. Eu tinha 40 alunos.
Sim. E era todos juntos,
todos
por série,
juntos.
Né?
Eu pegava, então nós combinava, eu e a minha prima, eu pegava a primeira e quarta série. E ela pegava a segunda e terceira. Porque daí os meus alunos da quarta me ajudavam na primeira. Ajudavam com o primeiro ano.
Sim.
E daí, contando a minha história
como
lá,
é que o senhor ia para lá daqui da Valdomeira, ia lá para a Garganta, ia a pé, a cavalo, de bicicleta?
Ia de ônibus, Cacatane.
Ônibus?
Cacatane.
É?
É.
Que hora que passava o ônibus
passava
aqui?
Passava aqui 8 horas, um pouquinho antes das 8, 7 e meia por aí, o ônibus passava. Eu sei que eu chegava lá 8 horas, a aula começava 8. E daí 11 e meia terminava a aula, porque das 11 e meia até meio-dia o ônibus voltava.
Voltava, me lembro desse homem porque eu vi o seu Pause, que morou em Santo Antônio, trabalhou com nós na Rádio Ampere, também nesses anos, e também ia todo dia de ônibus da Catane. E ia cheio esses ônibus, né?
Ia cheio. Deixa eu concluir a minha história. Sim, de professor lá.
Exato.
Que daí eu comecei a dar aula na escola do São Pedro Florido, que era estadual, porque eu tinha que ir para o estado. Só que quando saiu o resultado das vagas, só tinha uma vaga no São Pedro Florido. E a professora da frente, a dona Araci, também tinha passado no concurso. E eu tirava a vaga dela. Eu tirava a vaga dela porque eu estava na frente. Daí eu até vou citar o nome, porque é importante. Sim, citar o nome. Sim. Sérgio Dalonde, que era o documentador escolar aqui.
Conheci.
Veio aqui na minha casa falar para mim, ceder o lugar para ela, a vaga para ela. Eu cedi, para mim a distância dava quase a mesma,
exato,
né?
Exato.
Cedi. Tá, daí em março, daí fiquei até o final do ano ali, em março começava as aulas, aquele tempo começava 1º de março as aulas. Quando começou as aulas, em março, daí no São Pedro Florido tinha extraordinária. Daí o Sérgio da Londres também veio falar comigo para mim pegar a extraordinária lá. Eu peguei a extraordinária.
O que, que é extraordinária?
Extraordinária era um outro padrão que o governo pagava, que não era concursado. Que você recebia 90% do salário.
Entendi.
Só não tinha desconto, então equivalia.
Exato.
Né? Tá, daí eu peguei a extraordinária, daí em 88, né? Em 90, não sei, quando fizeram a Constituição do Paraná, não sei o que, que mexeram lá no Estatuto do Professor, ou não sei o que, que foi, quem tinha 2 anos de extraordinária assumia o segundo padrão sem fazer concurso. Daí eu assumi o segundo padrão, daí fiquei com 2 padrão. Depois juntaram aqueles dois, fizeram um regime chamado RDT, juntava os dois, só dividia o tempo de serviço, né? Daí eu fiquei com um de 40. Como o meu tempo de serviço era igual, não mudou nada. Então, para mim, foi bom. Então, por isso eu digo assim sempre para as pessoas, faça o bem. Ó, se eu fosse um cara que não quisesse fazer o bem e ceder o lugar para outra professora,
exato,
eu não tinha,
exato,
pegado a extraordinária. E eu não tinha ficado pegado outro padrão depois. Então, por isso eu sempre digo, a gente deve fazer o bem para as pessoas.
Exato. Então, foi quantos anos de professor começando lá na garganta, professor Luiz?
32 anos.
32 anos. Viu? Lá na garganta, enchia a sala, dava para puxar a orelha, hoje em dia já não pode mais. Fale um pouquinho daqueles alunos, era obediente, não era obediente? Me fale um pouquinho, para ser que tem algum que esteja ouvindo nós.
E tem muitos,
tem
muitos.
Tem?
Eu tenho certeza que tem muitos que estão me ouvindo. Não, eu sempre fui de fazer muita amizade com os alunos.
Sim.
Sempre gostei de fazer amizade, fazer brincadeiras com os alunos, né? Eu tinha horário de cantar, tinha horário da piada, né? Eu até vou contar uma piadinha.
Sim.
de uma aluna lá na garganta, até vou citar o nome dela, Maria de Fátima, se ela tiver... Ela mora aqui em Santo Antônio, de repente ela vai escutar ou os parentes dela lá no...
É.
Vai saber. Então, ela tinha 7 aninhos e ela disse, professor, eu vou te contar uma piada... Mas se alguém falar, eu paro, não conto mais. Então, toda a sala ficou em silêncio, ela contando a piada. Ela disse assim, professor, tinha um senhor que era caçador e ele tinha muito cachorro, uns 20 cachorros mais ou menos. Ele ia passar. E um dia ele ia caçar. E um dia ele foi caçar e tinha uma ponte. E ele foi passar a ponte com aqueles cachorros. Daí ela, de repente... Ficou em silêncio, parou e não contou mais. Eu falei, Maria de Fátima, pode continuar contando a piada, porque ninguém falou nada, então todo mundo em silêncio. Ela falou, professor, eu estou esperando os cachorros passar a ponte.
Muito bem, muito bem, muito bem. Era mais divertido, acho, naquele tempo, né? A gente foi também para a escola naquele tempo, levava merenda de casa, não tinha merenda, levava uma batata assada, levava um pão... Era assim, né, professor?
Era assim mesmo, né? E fazer a merenda, limpar a escola, era o professor que fazia.
Era o professor, né?
E daí tinha os alunos ajudavam, né? Então eu pegava os alunos maiores para ajudar a fazer a merenda. E ajudar a limpar a sala também.
E aqui no São Pedro do Florido, então, já tinha sido construído aquele colégio ali ou não? Onde tem perto do asfalto ali?
Já tinha. Só que daí ali já era diferente. Ali não precisava o professor fazer merenda e nem limpar a sala. Ali já tinha o pessoal que limpava a sala. Lá também depois, mais adiante, também já tinha pessoa que fazia merenda e limpava a sala. Eu fiquei 5 anos lá na Garganta.
5 anos na Garganta. Um abraço a todos aí da Garganta que nos acompanham. E a dona Helena só foi para a escola, não quis ser professora, dona Helena?
Não. É que deu o meu pai naquela época, não deixava, né, a gente estudar fora. Quando eu terminei lá no, ali no Florida, ele não deixava a gente estudar fora, daí só trabalhar na roça.
Trabalhar na roça?
Na roça, a gente trabalhava na roça.
Na enxada?
Na enxada, de cavalo, no meio do milho, limpando milho, plantando de máquina, roçando. Era isso aí que nós fazíamos.
Olha só. Oi. Oi.
Só que depois que ela casou comigo, ela fez um concurso para a prefeitura e trabalhava de servente, fazendo merenda para as crianças nas escolas também.
Então eu quero saber dessa história
também. Sim, daí depois eu fiz um concurso, quando eu casei, né? Passei na prefeitura e fui trabalhar de serviços gerais.
Aonde?
Aqui, eu comecei no São Pedro do Florido. Depois fui no São Bastião do Florido e depois fechou a escola. Daí fui para o Dorval Margrinelli.
Ali em Santo Antônio?
Sim. E daí voltei no São Pedro Florido, que daí me aposentei.
Sim, e daí qual era o trabalho que a senhora fazia?
Era limpar a escola e fazia lanche para as crianças.
Sim, olha só, né? E os filhos, o Maciel e o Matheus, estudaram ali também?
Não, estudaram aqui na Valdomeira.
Aqui na Valdomeira,
os dois.
Ah, sim, sim. Professor Luiz, aqui na Valdomeira tinha escola aqui?
Tinha, eu dei aula aqui também.
Aqui também?
Dei aula no Alto Florido, dei aula nas quantas escolas? Né, aqui na Valdomeira, a escola chamava Duque de Caxias, ali no Alto Florido, São Sebastião, dei aula também, né?
Pois é, o senhor veja bem, naquele tempo, cada comunidade tinha uma escola. Hoje foi nuclearizado, ônibus e muitas escolas, assim, nas comunidades já estão fechando também, né, professor?
Porque diminuiu as famílias, né? Os filhos, por exemplo, eu, ó. Meu pai, minha mãe teve 10 filhos. Eu tenho 2, né? Então é assim. Então não tem mais criança nas comunidades.
Exato.
Então foi isso que aconteceu.
Mas a igreja de vocês, do terço da aqui, se o senhor foi da diretoria, com certeza também era aqui na Valdomeira.
É, a igreja aqui, eu sou ministro da comunidade.
É ministro.
Eu sou ministro da comunidade aqui. Há 40 anos já sou ministro.
40 anos de
40
ministro.
40 anos de ministro.
40 anos prestando serviço aqui na comunidade da Valdomeira. Comunidade forte, né? Tem um pavilhão grande, uma igreja bonita. Na época tinha muita gente aqui, né?
Tinha. Aqui é uma comunidade assim bem legal, uma comunidade assim prestativa, uma comunidade participativa. Até domingo agora, dia 12, vai ter missa. Nós ia fazer a nossa celebração, mas já vai ter missa. E daí nós estamos ensaiando, o pessoal, tem a coordenadora dos Coroinha, está ensaiando as crianças que vai cantar na missa, são as crianças.
Oh, que maravilha. Padroeiro aqui da comunidade, qual santo?
O Senhor Bom Jesus.
Senhor Bom Jesus, sempre sai uma festa, um evento?
Sempre. Mês de agosto, por exemplo, sempre tem festa do padroeiro, né? Começo de agosto. E agora, dia 18 de outubro, tem o baile do chope.
Opa, vai ter baile do chope?
Vai ter baile do chope aqui, dia 18 de outubro.
Olha só, então bem nesse sábado nós estamos colocando no ar... tá indo pro ar nessa sexta-feira 17, nesse dia 18, então olha pessoal da Valdomeira aí, da região Baile do Chope.
Baile do Chope.
Tudo revertido para a comunidade.
Tudo para a comunidade.
Para a comunidade, olha só, né, aqui na Valdomeira. E a senhora tem saudade do quê, dona Helena?
Olha, saudade de muita coisa que já...
Muita coisa que já...
Foi...
Vocês brincavam de boneca?
Brincava de boneca, de milho.
Boneca de milho.
Porque naquela época não tinha pra comprar. Daí nós pegava aquelas bonecas de milho, né? Nós rolava e brincava com aquilo.
Olha, sabe que uma vez tinha uma professora ali, não lembro o nome.
Isso.
Eu vim apresentar um baile que tinha... Não sei se era a escolha das meninas da escola. Eu me lembro que eu vim aqui no São Pedro do Florido. Na época não tinha rádio na região aqui. E eu vim aqui no São Pedro do Florido. Tinha um baile, professor... E fizeram um corredor para me passar, para ir no palco, apresentar. Tinha muita gente e o pessoal fazia grandes eventos nas escolas. Eu me lembro desse caso, nunca esqueço dessa passagem aqui, aqui no São Pedro, né? São Pedro.
São Sebastião. São Sebastião da Florida.
Ali onde eu nasci.
Sim, ali que eu nasci.
Quem sabe a senhora estava nesse baile aí, né?
Pode ser, né? Você que estava, não lembro.
Faz tempo, foi em 87, 88, 89. Eu também não lembro, só sei que é uma história muito bonita. E era uma professora que dava aula ali.
Professora, eu não lembro.
Era uma professora que foi me convidar aí. São histórias bonitas, né, que a gente tem aí. Viu, e os seus filhos, o Maciel e o Matheus, bem comportado, ouvindo bem sempre a mãe?
Bem comportado mesmo. São uns filhos maravilhosos, uns filhos muito queridos. Nossa, não tenho o que reclamar deles. Eles me amam nós, eu e o pai deles, então eles, nossa, sempre que a gente precisar, estão ajudando.
Olha que maravilha, obedece bem o pai
e
a mãe.
Sim, obedece bem, sempre for de obedecer, verdade.
Viu, senhor? Que maravilha. O senhor estava falando que o senhor é ministro aqui, tem muitos ministros, a comunidade tem muitas famílias aqui na Valdomeira, senhor Luiz?
Acho que é em torno de 65 famílias por aí, parece. Por aí. Ministro, tem eu e outra senhora que vai fazer 80 anos agora em...
Opa!
Vai fazer 80 anos em janeiro, até tem uma festa.
Vamos, né, preparar para gravar um papo na varanda com ela.
Sim.
Como é o nome dela?
Olírica Périco.
Dona Olírica.
É minha companheira, mas tem mais três se formando ministro, que é a Lourdes Brusque, o César Tedesco e a Neuza Balestrin. Estão se formando para ministro, a partir do ano que vem vão ser ministro, porque só estou eu e a Olírica, né? Sim. É sacrificoso para nós dois, né?
Sim. Aqui na Valdomeira também várias vezes a gente veio fazer o tal show RA e passar filme do Teixeirinha aqui.
Eu lembro de você numa apresentação, você fazia tipo um show, assim, lá no Alto
Show Paraíso, RA.
Lá no Alto Paraíso.
Você não foi cantar lá?
Eu fui, eu e um colega meu, o Clair. E daí eu não sabia cantar, mas ele não queria subir no palco sozinho, daí eu subi no palco pra cantar e fazia que cantava. Ele cantava e eu fazia que cantava.
Que maravilha, que saudade daquele
tempo.
Foi lá
nos anos 83 ou 84, por aí, eu era solteiro ainda. 85, por aí.
O senhor sabe que enchia aqueles pavilhões, né? Na época a gente fazia o chamado Show RA. Depois passava um filme, né, do Teixeirinha, isso, ou do Mazzaropi.
É, o do Mazzaropi, o do Teixeirinha, aquele Teixeirinha. Quadrilha do Pernadura.
Pernadura.
Né, do Mazzaropi, o corintiano.
Hoje em dia acabou aqueles eventos. Né?
Acabou, mas era bom, né?
Era bom, né?
Era.
E a senhora, então, aqui, com certeza, tem muita amizade aqui.
Tenho bastante amizade. Nossa, aqui na Valdomeira, no Alto Florido. Em todos os lugares, né? No São Pedro Florido ali, nossa, exato, bastante.
Seus pais, seu José e dona Renilda, faleceram aqui?
Faleceram. Aqui. Ali no São Sebastião do São Florido Sebastião ali. Ele faleceu lá em Mato Grosso, mas daí nós trouxemos e enteremos ele aqui.
Trouxeram pra cá.
Sim, enteremos aqui no Alto Florido.
Trouxeram aqui no Alto Florido. E o seu Elias e a dona Liberalina, eles também faleceram
aqui? Faleceram aqui, são enterrados aqui no... No cemitério aqui.
No cemitério aqui da Valdomeira, né? Aqui da Valdomeira. Bem, o senhor também, ministro, 40 anos ministro, prestando serviço à comunidade, né? Com certeza, cumprindo com a sua missão nessa terra também, né, professor Luiz?
Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nós somos, como é que se diz, missionários.
Exato.
Então nós temos que fazer a nossa missão, né? Nós fomos batizados e no batismo nós recebemos uma missão. Então, eu não sei cantar. Eu aquele dia...
Foi no show RA, né?
Não sei cantar, fui para acompanhar. Então, eu sou ministro, fui escolhido, né? Eu não queria na época, mas o padre me convenceu. Tem um compadre meu aqui que me convenceu também. E muitas pessoas fizeram força e eu fiquei, pior que estou gostando.
Sim.
Eu estou há 40 anos aí e estou continuando.
40 anos ministro aqui da comunidade da nossa querida Valdomeira. Viu, e por que que quando a gente... Eu sempre passei por aqui, sempre olhei esse muro com o símbolo do Corinthians. E eu sou corintiano também, né? Então eu olhava ali... É corintiano, senhor Luiz?
Corintiano.
Há quanto tempo?
Olha...
Por que que torce pro Corinthians?
Comecei lá no início dos anos 60, né? Então, o Brasil, bicampeão do mundo, né? Só falava em futebol, Garrincha, Pelé, né? E daí, os times em alta na época aqui era Santos e Palmeiras. E tinha o Corinthians também, já, né? E daí tinha um senhor aqui, o tal de Pedro Castiglione, era um jovem, eu era adolescente, ele já era um jovem lá dos 18, 19 anos, e ele torcia pro Corinthians. E eu e um colega meu falamos, vamos torcer nós também pro Corinthians? E daí começamos a torcer. Às vezes esse senhor, eu me encontro nos lugares por aí, eu digo que eu sou discípulo dele, por causa dele que eu sou corintiano, né? E daí, sempre torci pro Corinthians.
Sempre torci pro Corinthians. Daí resolveu de colocar o símbolo aqui no muro.
Sim, daí coloquei o símbolo no muro, né? Porque eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas. Eu acho assim, e pôs o símbolo assim, você, é uma arte. Eu gosto de arte. Eu não sou professor de arte, mas adoro arte. Duas matérias que eu adoro, arte e filosofia.
É.
Né? Se hoje, se eu fosse um cara novo fazer uma faculdade hoje, eu ia fazer de filosofia ou arte.
Ou arte. E o Maciel e o Matheus torcem pro Corinthians ou não?
Torcem pro Corinthians também, né? E tem muitos ex-alunos meus que torcem pro Corinthians, né? Então muitas vezes o pessoal tira o sarro de mim, fulano é corintiano, era meu aluno. Ah, era aluno do professor Luiz, então é corintiano por isso.
Mas na hora da aula não se falava em Corinthians.
Às vezes falava.
É. E o senhor jogou bola?
Joguei, mas não era um craque. Eu jogava, assim, quando... Né?
Mas tinha times bons aqui, Florido. Cada comunidade tinha um timaço.
Tinha, mas nessa época que tinha os times bons aqui, eu estava estudando em Cascavel, que era o ano 70. E daí lá nós tínhamos o time lá do pessoal que trabalhava, né? Nós jogava futebol lá.
O senhor falou que foi garçom?
Fui garçom. Trabalhei de garçom num restaurante... Era o restaurante, na época, o restaurante Pavan, lá em Cascavel, lá próximo do autódromo, na BR, lá um restaurante famoso na época, que, né, servia muito bem, né, e dava...
Trabalhava o dia todo, estudava à noite, como é que era?
Eu trabalhava o dia todo, tinha uma época que eu trabalhava à noite e estudava à tarde. Daí tinha uma época que eu trabalhava o dia todo, levantava bem cedinho, 6 horas da manhã, daí estudava à noite.
E queria ser odontólogo, dentista, e de repente não fizeram matrícula e virou professor aqui.
Virei professor e gostei.
Gostou.
E gostava de dar aula. Olha. Meus alunos, que provavelmente estão me ouvindo, vão saber que eu, né, gostava de trabalhar com os alunos. Fazia muitas brincadeiras... Né? Eu não tinha alunos rebeldes comigo, eu fazia amizade com os alunos rebeldes, daí eu, né, era a minha...
Conquistava
eles, daí eles me obedeciam. Né? Nunca, eu fui muito criticado por meus colegas, professores, porque disse que eu dava muita moleza para os alunos. Eu não reprovava alunos. Eu não reprovava. Eu, para mim, reprovar um aluno só se fosse por falta, que não tivesse como eu dar uma ajuda para ele.
Sim.
Porque, como diz o filósofo aquele, o Cortella, ele diz, ó, vem aluno de todas, né, de todas as classes sociais, e daí você dá avaliação igual para todos. Não é justo. Você tem que avaliar conforme o aluno aprende. Ele não sabe igual o outro, mas ele aprendeu alguma coisa, não aprendeu? Né?
Exatamente.
Então como que eu vou reprovar?
Exatamente.
Porque ele não aprendeu igual o outro? Ele não tem, de repente, a facilidade que o outro tem para aprender. E eu vou reprovar por isso?
Exato.
E eu tenho exemplo de um aluno, não vou citar o nome, porque esse não quero citar o nome. Hoje ele tem doutorado e era o meu aluno mais fraco que eu tinha numa turma. E hoje é diretor do Instituto Federal e tem doutorado.
Oh, que maravilha. Isso alegra, né?
O pai dele queria que eu reprovasse na quarta série, ele era aqui do interior, porque tinha que ir para a cidade e ele era muito fraco. E eu falei, não vou reprovar. Se o senhor quer deixar aqui comigo mais um ano, pode deixar que eu dou aula igual, mas eu não vou reprovar porque ele vai se sentir frustrado. E... Hoje ele é diretor do Instituto Federal e sem doutorado.
Oh, que maravilha. Dona Helena, a senhora é feliz?
Sou, muito feliz.
Muito feliz. A senhora é católica. Sim. Tem uma santinha, santinha protetora?
Tem, a Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
E é corintiana também?
É, ajudo. Ajudo a torcer.
Não, me ajuda a torcer.
Assisto o jogo junto com o Luiz, com meu marido.
Muito bem. Aqui tem uma sala de festa, uh-huh, onde nós estamos. Aqui é para reunir
a família.
A família também.
E os amigos também.
Eu fico muito feliz de a senhora contar um pouquinho da sua história para a gente aqui. E eu quero que a senhora deixe um recadinho para o Maciel e o Matheus aqui.
Olha, Maciel e Matheus, a mãe tá recebeu uns amigos aqui lá de Ampere, fazendo uma entrevista com o pai e a mãe. Então, nós temos que só agradecer eles e fiquemos muito felizes.
Muito feliz.
Muito feliz.
Ah, muito, muito bem, muito bem. E o seu Luiz, então, seu Luiz, professor, hoje fica mais por aqui, né, moravam do outro lado, o senhor tem a propriedade aqui. O que que o professor Luiz fica fazendo hoje?
Olha, eu outro dia eu falei com meus colegas, nós temos, por exemplo, cada 3 meses, nós, professores aposentados, nós se reunimos, temos jantar, o almoço sempre.
Olha só!
E...
aonde isso?
É aqui na cidade mesmo, nós combinamos.
Em Santo Antônio.
É, aqui em Santo Antônio. Daí nós combinamos, às vezes, o último dia foi aqui no Araedes. Outro dia foi na casa lá em Marcianópolis, na casa de uma colega nossa aposentada também. E nós se reunimos. Daí eu disse, olha, eu virei agricultor agora. Falei para meus colegas, eles falaram assim, não, tu não virou agricultor, tu voltou às origens.
As origens. Planta, que
planta, horror. Eu planto, tenho, né, planto, mexo com maquinário, né, com trator, né?
E qual é o santinho protetor do senhor?
Olha, eu... Para mim, todos os santos.
Todos os santos.
Né?
Todos os santos.
Todos os santos, para mim, eu tenho muita fé, né? Principalmente Nossa Senhora.
Exato.
Não importa o nome, né, a nomenclatura que ela leva, mas eu tenho exemplo de graças acontecidas, né? Que aconteceu por causa de Nossa Senhora. E Jesus, evidente, né?
E o senhor é feliz?
Sou feliz.
Feliz. O que é ser ministro de uma comunidade?
Olha, é uma responsabilidade, sim, né? Às vezes eu falo na igreja, até domingo, eu falei assim, ó, por causa de muita gente, pouca gente na igreja, eu falei, ó, eu tô aqui todo domingo porque eu sou ministro, mas de repente eu também fazia isso, também não viria, né?
Principalmente os jovens não vão muito mais, né?
Eu tenho responsabilidade, por isso que eu tô aqui, né? Mas, de repente, se eu não fosse ministro, eu também vinha pouco na igreja, né? Então isso faz parte do comportamento do ser humano, né?
E o senhor que gostaria de dizer pro Matheus e o Maciel, que é o mais velho, e o Matheus, né?
Maciel e Matheus, vocês sabem que o pai, né, tem orgulho de vocês, né?
Um é professor, o senhor me disse?
É professor lá no Instituto Federal em Barracão e o outro trabalha num cartório lá em Beltrão, mas passou no concurso na União Oeste, no administrativo, e foi chamado, provavelmente em janeiro ele vai assumir na União Oeste.
Que maravilha! É a felicidade dos pais vendo os filhos no bom caminho, né, professor Luiz?
Isso.
Não é verdade?
É, verdade.
Muito bem, pessoal. Olha, o nosso papo na varanda está muito legal, queria agradecer. O senhor sabe que faz mais de um ano que uma mulher me pediu, eu não lembro mais o nome. Quando as pessoas me pedem, eu anoto e coloco lá na minha agenda. Olha, precisa gravar um papo na varanda com o professor Luiz, que mora em Valdomeira. Vamos conversar com essa gente. Então, faz mais de um ano que essa pessoa, não lembro mais quem é, para ser sincero, me pediu. Aqui em Santo Antônio já gravei, né, com 6 pessoas, já gravei com várias pessoas aqui, o ex-prefeito Traiano, o que foi vereador Schneider, foi vereador aqui em Santo Antônio, não é? Acho que o pai dele foi o primeiro prefeito de Santo Antônio.
Ah,
Schreiner. Já fiz vários papos na varanda contando um pouco da sua história. Porque a gente, cada um escreve a sua história, né, professor Luiz?
Sim, cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história.
Veja a história de professor, a história de cantor, mas não era cantor, não mas era subiu. Cantor,
mas subiu no palco.
Subiu no palco aí. Tá bom. Fala.
Só que o Matheus, o meu filho mais novo, fez direito e agora está fazendo faculdade também de psicologia.
Olha só, psicologia.
Sim, é, está fazendo.
O Pia é esforçado.
Esforçado.
Então,
né? Uhum, esforçado.
Mas olha, o Pia é esforçado.
Bastante. Os dois são bastante dois. Esforçados.
É, a primeira faculdade eu paguei, agora é ele que está pagando essa.
Olha, muito bem. Bom, o senhor disse que gosta da música Minha Gioconda. Por quê? Escutava Minha Gioconda?
Eu, quando era adolescente, via os jovens cantando e eu gostava dessa música, né? E depois, quando eu, né, virei jovem e depois virei adulto, eu gostava. E até hoje eu gosto muito dessa música.
Música de Gioconda.
Eu era muito fã de Vicente Celestino, né?
Exato.
Eu gostava de Vicente Celestino.
Também. Então nós vamos encerrar o papo. Gostaria de deixar mais algum recado, professor Luiz? Aqui no nosso Papo na Varanda?
Olha, eu quero deixar para a comunidade aqui da Vale do Meiro um abraço corintiano para todos. Meus alunos, meus ex-alunos que estão me ouvindo, ó, um abraço corintiano para vocês todos. Meus professores, meus colegas de trabalho, um abraço corintiano para vocês.
É. Já foi lá na Arena ou não? Conhecer a Arena do Corinthians?
Na Arena não fui, mas fui assistir o Corinthians em Chapecó e fui assistir aqui em Stroyne, naquela vez pela Libertadores.
Ser corintiano é ser mais feliz. Bom, agradeço ao Maurício, nosso produtor aqui, ao Marcelinho Menin, seu irmão, ao Hélio Soares, né, da nossa produção, ao Zelírio, todo o pessoal que faz o trabalho também. Agradeço mais uma vez ao Jornal do Beltrão, agradeço a Foto Arte. E eu faço isso, professor Luiz, porque, olha, o senhor já é o de número 415 que eu entrevisto. E tem muitas histórias que as pessoas gostam de contar, e fica registrado para sempre. Netos, bisnetos, daqui 50 anos alguém pode ouvir o nosso Papo na Varanda através das plataformas digitais. Eu acho que é importante a gente fazer um registro da vida das pessoas. Muito obrigado por nos receber aqui na Casa do Corintiano.
Obrigado, Hélio. Eu fico muito agradecido de você vir aqui fazer uma entrevista. Isso é importante para nós,
Exato.
Né? Uma vez veio também um cara de um jornal fazer uma entrevista comigo por causa do símbolo do Corinthians.
Um dia
passou um cara de União da Vitória também, que tem uma torcida organizada do Corinthians, parou aqui, tirou foto, filmou, né? Então é muito curioso. E uma vez eu até apaguei o símbolo ali, porque pintei o muro, para depois fazer o muro, e o pessoal reclamaram muito, né? Que tinha que colocar de novo, porque disse que é um ponto de referência.
É.
Qualquer coisa é lá próximo do corintiano, né?
Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Lembrando que, né, para quem está ouvindo nessa sexta-feira, dia 17, amanhã tem o baile do chope. Para quem está ouvindo hoje, dia 18, sábado, o baile do chope aqui na Vale do Meiro, nesse 18 de outubro. De 2025. Fica a música Gioconda encerrando o nosso programa, nosso Papo na Varanda. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Do dia que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela. Segundo, às vezes muito perto, desejamos encontrá-la. No entanto, é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. Estas palavras a uma jovem quando a viu. Italiana, la mia vita oggi sei tu. Io ti voglio tanto bene, partiremo tu insieme, ti lasciar non posso più. Italiana. Joconda, vencido o inimigo que antes fora varonil, recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil. Dizia a mesma ordem: quem casou não poderá levar consigo a esposa, a esposa ficará. Prometeu então o bravo, ao dar baixa e ser civil, embarcarás amada para os céus do meu Brasil. E enquanto ela esperava lá no cais napolitano, repeti estas palavras no idioma italiano. Sei tu, io ti voglio tanto bene, chiedo a Dio che tu venga, ti scordar non posso più. Brasiliano, sono ancora la tua bionda. Mio sposo hai lasciato, questo cuore abbandonato, che chiamasti di Gioconda, di Gioconda.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.